A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Nós começamos agora mais uma edição do podcast A Covid-19 na Semana, que tem participação da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. No boletim, a gente faz um apanhado sobre os principais assuntos relativos à pandemia do coronavírus nos últimos dias. E o médico de família Aristóteles Cardona, que compõe a rede, nos ajuda a analisar e entender melhor as situações. O tema essa semana não poderia ser outro, a chamada segunda onda de contaminações pela doença na Europa. Ari, muito obrigada por estar conosco para destrinchar esse assunto.
Eu que agradeço, Nara, mais uma vez, e é muito bom ter essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre esse importante assunto.
Pois é, Ari, já tem algumas semanas que as manchetes sobre o coronavírus alertam para essa chamada segunda onda na Europa. Alguns cientistas nem chamam de segunda onda, dizem que é uma continuidade da primeira onda, né? Nessa última semana, especificamente, ficou impossível a gente negar a gravidade do que está acontecendo lá no continente. Os números, em alguns países, estão mais altos do que o que foi registrado lá no primeiro semestre, quando teve nação que passou por situação de caos. E as autoridades em saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, explicam esse cenário pelo relaxamento nas medidas de isolamento. A gente não conhece tudo sobre o coronavírus ainda, né, Ari? Mas a gente sabe que o isolamento social realmente é uma medida essencial para conter a propagação. Ari, a gente já chegou num ponto em que negar essa efetividade do isolamento social é uma imensa desonestidade com a população? Não tem mais como negar isso, Ari?
Nara, eu acho que esse ponto que tu traz, ele é central para a gente debater e aprofundar com relação à Covid-19. É importante, o básico, é a gente partir do ponto de que a pandemia ainda não acabou, né? Por incrível que pareça, é importante a gente estar reforçando isso. A gente começa a encarar com a força muito maior a segunda onda, e o segundo ponto, que é a pergunta que você traz, de que, mais uma vez, são indícios, né? Essa própria segunda onda, que a gente começa a ver de uma forma mais concreta na Europa, ela também nos aponta indícios fortes de que as medidas de isolamento, elas são importantíssimas, né? De distanciamento e isolamento. O primeiro ponto, né, para a gente separar aqui, né, que é inegável que a gente comece a viver esse processo, porque a gente começa a ver os países tomando medidas concretas, medidas drásticas. E aí, não é opinião de fulano, de um cientista ou de um grupo de cientistas específico, né? Mas a gente está vendo toque de recolher na França, inclusive países da Europa limitando o comércio de álcool, por exemplo, mas eu citei a França, mas nos países da Europa como um todo, inclusive em Portugal, no nível maior. E aí, essa situação de Portugal, Nara, ela que nos chama a atenção para o quanto esse isolamento e as medidas de distanciamento e isolamento são importantes. Portugal foi um dos países na Europa que melhor controlou a pandemia no seu início. A gente já conversou sobre isso em algumas oportunidades também, que é o quê? Enquanto a gente não tem a vacina, enquanto a gente não tem soluções mais, digamos assim, mais palpáveis e mais definitivas, quem conseguiu fazer bom isolamento, bom distanciamento, inclusive algumas vezes fechando tudo, né, com tal de lockdown, num primeiro momento, como o vírus ainda está circulando, nas primeiras oportunidades que tem de menor controle, o vírus se espalha e aí encontra uma população que está muito susceptível ainda. É o que está acontecendo em Portugal. A gente tem visto a onda de casos, mas eu trago essa questão logo de Portugal porque ela é uma prova disso. E quando a gente vai estudar as realidades específicas de cada país na Europa, Nara, com relação a isso, a gente percebe isso dentro desses países e que num primeiro momento conseguiram fazer tomar as melhores medidas de isolamento, é quem nesse momento está sofrendo mais, né? Significa que ter tomado as medidas de isolamento e distanciamento naquele momento foi um equívoco? De jeito nenhum. Na realidade, o problema é a gente achar que já pode chegar a relaxar, digamos assim, essas medidas antes do momento apropriado. E no final das contas, Nara, essa experiência do que está acontecendo em Portugal, aliás, não só em Portugal, na Europa como um todo, deve nos servir como um exemplo, né, de que a gente aqui deve passar por isso ou pelo menos por algo parecido, nas próximas semanas, né? Foi assim que a pandemia, no seu início, a gente viu que a Europa estava sofrendo. E com o passar das semanas é que começaram aquelas pessoas que, chegando da Europa, começaram a trazer a doença para cá e a gente começou a ter esses problemas. Então, tudo isso é muito importante para que a gente fique alerta. Óbvio que em cada local há especificidades, há particularidades, né? Há todas as questões relacionadas ao descompromisso que a gente tem aqui no país por parte do governo desde o seu início, né? Que inclusive estamos longe, né? Aqui não aconteceu uma queda brusca de casos e mortes como a gente viu na Europa, porque aqui pouco se, digamos, o governo federal, a gente tratou tanto disso aqui, né? Ele foi muito pouco responsável com relação a isso. Né? Mas, mesmo assim, tomamos os cuidados. A população tomou seus cuidados. Né? A gente falou muito aqui, apesar do governo, a população tomou os cuidados necessários. Né? Mas, com o passar do tempo, a gente tem visto esse relaxamento e essa situação da Europa, Nara, deve servir como um grande alerta para o que a gente pode ter que enfrentar aqui no Brasil nas próximas semanas.
Ari, a OMS já vinha mostrando preocupação há alguns meses sobre a propagação da Covid-19 entre os jovens, e a gente está notando um dado nessa chamada segunda onda da Europa que indica que essa propagação pode ser a responsável por essa nova onda de contaminações. Esse dado é o seguinte: o número de pessoas contaminadas realmente está muito alto em vários países, alcançando recorde no continente inteiro. No entanto, o número de óbitos não tem acompanhado esse aumento na mesma medida que aconteceu lá atrás. Ari, o que é que isso quer dizer? A gente sabe que existe também o tempo do vírus, né? A OMS, inclusive, já externou uma preocupação com as próximas semanas, que podem trazer um número alto de óbitos por causa da Covid-19. Agora, a propagação entre jovens e o fato das mortes não estarem acompanhando o número de contaminações indica que essa leitura da OMS lá atrás, de que os jovens, alguns que saem para trabalhar, outros para se divertir, outros que não têm também a consciência do risco da Covid, seriam os possíveis responsáveis por esse aumento repentino de contaminações. É um alerta, né, Ari? Não tem como encarar essa informação de outra maneira. É um alerta para a humanidade, né?
É isso, Nara. Sobre essa situação, e entrando nesses detalhes aí, é importante a gente observar isso também, né, para que a gente possa apresentar as possibilidades que estão relacionadas a isso. Né. Uma das situações, uma questão que a gente tem observado, e como você trouxe bem, os números têm mostrado que há uma quantidade de jovens muito maior sendo contaminada nesse momento, né? Seja pela exposição, seja porque é quem voltou mais para o trabalho mais cedo em vários locais do mundo, né, incluso na Europa, seja porque também circula mais, quem termina tomando menos cuidado. Né, isso é um fator interessante, porque a gente sabe que quanto mais jovem, o risco existe, e a gente precisa sempre reforçar isso, mas o risco é menor. Mas há outras questões também, Nara, que a gente precisa observar. Né, uma delas, que é muito significativa, não temos dúvidas de que o número de testes disponíveis hoje, né, em todo o mundo, é muito maior do que a gente tinha no início da pandemia. A gente teve muito problema por falta de testes em todo o mundo, inclusive aqui não foi diferente, e hoje essa situação é outra, né? A capacidade de produzir novos testes, os países se prepararam muito mais para isso. E sem dúvida nenhuma, com mais pessoas sendo testadas, a gente deixa de testar somente os mais graves, que são as pessoas que estão mais em risco de morrer e tudo isso, e pega as pessoas que estão com sintomas mais leves. Né? Então, realmente, isso tende a jogar os números para cima com relação ao número de casos, e não necessariamente a gente ter um acompanhamento do número de mortes. Agora, Nara, isso são elementos que estão presentes no debate, mas não significa que a situação é somente esta, ou apenas isso que a gente vai enfrentar pela frente. A gente sabe, sempre discutimos isso aqui também, né, Nara? A gente sabe que, normalmente, após 2 a 3 semanas, é que a gente vê uma consequência maior. Né? Eu deixo a opinião, Nara, que a gente não vai viver da forma como a gente viveu naquele momento. Agora, até para fazer essa afirmação, é cedo. E, obviamente, vai depender muito dessas medidas que estão sendo tomadas, né? Na Europa, nesse momento, e mais para frente, vamos ver em outros locais como vai ser, inclusive no Brasil, né? Tomara que a gente não tenha um comportamento nesse sentido, né? Porque certamente a gente não vai ter essa preparação e essa disposição por parte de governos, principalmente do governo federal, que a gente tem visto nesses casos na Europa. É importante a gente ter esses elementos na mesa, né, para poder levantar possibilidades, possíveis desfechos, possíveis conclusões para esse aumento no número de casos. Porém, é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, bater o martelo, qualquer coisa com relação a um aumento ou não, no caso, no número de mortes mais para frente. Enfim, do comportamento da pandemia como um todo, porque é o primeiro momento que a gente está enfrentando isso, está visualizando isso, né, dentro desse cenário mundial dessa pandemia, que ainda está longe de acabar, e somente as próximas semanas é que nos ajudam a tirar conclusões mais concretas com relação a tudo isso, Nara.
Ari, você já falou um pouquinho sobre isso lá no início do nosso boletim de hoje, mas eu acho importante a gente retomar esse assunto. O que está acontecendo na Europa hoje pode vir a acontecer no Brasil, porque os índices de isolamento social aqui também não são satisfatórios, como aconteceu no verão europeu, né? Que começou essa abertura de atividades e que levou as pessoas de volta às ruas com menos cuidado com o distanciamento social. O brasileiro precisa se preocupar com a possibilidade de uma segunda onda, Ari?
Nara, eu acho que sim, né? Como eu falei e reforço, Nara, a gente não sabe ainda como será o comportamento no Brasil, porque há quem defenda que a gente sequer saiu dessa primeira onda. A gente disse quando debate, né, os números, que apesar da melhora, né, dos índices e do que a gente tem acompanhado semana a semana, a gente não teve uma queda brusca como foi observado na Europa, em muitos países, né, com relação à primeira onda, como foi observada. Mas, como a gente também viu em outras situações com relação a essa pandemia, a gente tem reproduzido, de certa forma, com algum atraso de semanas, o que tem acontecido em outros locais. Então, a gente precisa seguir muito atento. Eu diria até, Nara, que a gente precisa, a partir do que a gente acompanha na mídia, a partir do que a gente acompanha através de ações governamentais ou não, a gente precisa voltar a ficar mais atento. A gente percebe um aumento nessa desatenção, nesse cuidado, de uma maneira em geral, né, na sociedade, por parte de governantes. Então, nesse momento, ainda mais no período eleitoral, como a gente já vive em nosso país nesse momento, que é tudo muito novo, né, uma eleição que se passa dentro desse processo, mas a gente precisa reforçar a nossa atenção, sim, porque o que está acontecendo na Europa pode, de alguma forma, apontar vários elementos do que a gente pode enfrentar pela frente. A gente vai torcer para não chegarmos perto de novas pioras. Agora, não tenho dúvida nenhuma, Nara, de que a gente deve seguir atento e acompanhando dia a dia esse cenário no mundo para prever possíveis situações aqui no Brasil.
A gente não pode esquecer de maneira nenhuma que esse vírus é muito novo. A ciência está trabalhando muito e muito rápido para entender o comportamento do coronavírus. Mas uma coisa a gente já entendeu, porque é algo que a gente entende sobre todos os tipos de vírus, né, Ari? É uma doença contagiosa, então o distanciamento faz todo o sentido para que as pessoas não sejam infectadas. Então, quem pode ficar em casa até que a vacina chegue deve fazer uso desse privilégio, porque há pessoas que não têm essa escolha. Então, vamos esperar aí as informações das próximas semanas, Ari, mas eu já te agradeço pela participação e por nos ajudar a entender melhor esse cenário que está acontecendo lá na Europa e quais são os nossos riscos aqui no Brasil. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, Nara, e reforço a sua conclusão, né? Mais do que nunca, a gente não tem uma prova sequer, em canto nenhum, que seja contra, né, as medidas de distanciamento e isolamento. É muito importante a gente seguir tomando esse cuidado. A gente sabe que é difícil, o tempo vai passando e vai ficando mais difícil ainda, mas todo e qualquer cuidado que a gente tomar nesse momento será fundamental para a saúde do povo brasileiro como um todo.